Atualidades.
Quinta-feira, o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, divulgou um relatório apontando que o Brasil está na posição de número 84 no chamado Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é usado como referência da qualidade de vida e desenvolvimento sem se prender apenas em índices econômicos e é medido em 187 países. Para analisar e comentar os resultados, eu conversei com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Mário Rodarte. Vamos ouvir.
Professor Mário, o Brasil melhorou o IDH, mas continua sendo um país com grandes desigualdades, mas aumentou aí a expectativa de vida. Agora a gente vive em média 73,5 anos. O tempo médio em que ficamos na escola cresceu para 7 anos, 4 a mais. A renda também aumentou. Para as Nações Unidas, não é só a renda que define a situação social, mas também a falta de infraestrutura básica. Ainda somos 5 milhões sem acesso a vários serviços. De tudo isso, professor, o que o senhor avalia como entraves para o aumento do IDH aqui no Brasil?
Pois bem, essa notícia, por um lado, né, nos dá um certo alento, porque subiu-se na posição em 3 posições a partir de meados da década de 2000, né, mas temos essa situação que ainda é muito grave, né, e principalmente quando a gente faz essa comparação, que a gente vê que o nosso IDH hoje é menor do que a média da América Latina, ficando atrás de países como Equador, Peru, para não falar, né, do Chile, Argentina e Uruguai, que são sabidamente lugares que têm um nível de desenvolvimento maior. Essa notícia, esse status, né, do Brasil, essa posição no ranking, também ela choca com a recente notícia de que a gente tem que o Brasil está estimado que talvez nesse ano ainda chegue à posição de 7ª economia do mundo, né, com a crise nos países centrais. O que realmente compromete o desenvolvimento do IDH é a questão da desigualdade. Mas uma coisa que eu acho que nós devemos considerar é que a partir de meados da década de 2000, nós temos um desenvolvimento econômico que, de certa forma, está ancorado no desenvolvimento humano, né? Então, o que gera uma trajetória de perspectiva de economia muito diferente do que havia na década de 70 e 80, quando se falava que o bolo tinha que crescer para depois ser dividido, né? Hoje, no Brasil, existe a ideia de que é dividindo o bolo que se gera uma força de crescimento para a economia.
Agora, professor, ainda falando sobre essa questão da economia, entre os BRICS, o grupo de economias emergentes mais relevantes, o Brasil fica atrás apenas da Rússia, mas na frente da China, da África do Sul e da Índia. China e Índia, é bom destacar que tem tido um crescimento econômico expressivo nos últimos tempos. A que se deve isso? Professor, essas políticas assistencialistas do governo federal podem ser citadas aí como fator de diminuição das desigualdades em relação à medição do IDH?
Sim. Ele afeta por dois lados, né? Vamos falar principalmente do Bolsa Família, né? Ele gera renda na camada mais baixa da nossa pirâmide social, o que tem um efeito sobre a média de rendimento muito grande, né? Reduz a pobreza extrema. E tem um outro fator que também é medido, que reflete na melhora do IDH, que é a questão da educação, né? Se nós formos considerar, fazer um paralelo entre famílias pobres que não recebem, por um motivo ou por outro, estão fora desse programa, e famílias que estão dentro, nós observaremos que a presença de crianças na escola dessas famílias que recebem a Bolsa Família é muito maior do que essas que não recebem. Então, ele tem um fator não só imediato, né? O que também, olhando um pouquinho além do indicador, pode gerar um capital humano, um fator de melhora no futuro, né? Porque nós estamos falando realmente de conquistas em relação ao aumento da escolaridade para essa força de trabalho que será atuante daqui a alguns anos.
Professor, eu queria tratar dois pontos aqui com o senhor rapidamente. Primeiro, em relação ao chamado crescimento sustentável dos países, eu acho que isso ainda não é levado em conta pelo PNUD. O senhor acha que isso também deveria ser medido, professor?
Existem muitas resistências até de alterar muito o IDH, porque o que acontece é que ele é um indicador robusto, no sentido de que ele é fácil de se medir, né? Se ele se presta para medir vários países, o melhor é que realmente ele tenha indicadores primários, fáceis de mensurar, né? Porque tem a geração de informações, ela é um pouco assimétrica entre países, né? Nós temos muito boas qualidades de informação nos países centrais, nos países mais ricos, mas, porém, temos baixo nível de conhecimento dos países mais pobres, né? Mas, realmente, essa questão é um ponto a ser discutido, né? Que coloca a questão, né? Até o PIB, né? Ele é um bom indicador de crescimento do país, porque muitas vezes o PIB cresce devido ao crescimento de uma economia predatória do meio ambiente, uhum, né? O que vai impactar também no desenvolvimento humano daquele país, né? É uma questão para se colocar.
Agora, para a gente encerrar, professor, alguns especialistas criticam a forma como a ONU faz essa classificação por considerar um pouco rasa, né? Até contradizendo aí essa complexidade a que o senhor se referiu. Raso ou não, professor, esse relatório é uma forma aí de chamar a atenção dos governos e da imprensa para sucesso e fracasso de políticas de desenvolvimento humano nos diferentes países, né?
Sim, sim. Não, o IDH ele presta um papel fundamental, que é realmente dar uma primeira visão sobre a situação do país, né? É lógico que para pessoas que querem se debruçar mais sobre os dados, deve-se recorrer a índices mais pormenorizados. Então, assim, realmente o IDH ele é limitado nessa questão de um aprofundamento, mas ele cumpre um papel muito importante.
Tá certo, então, professor Mário Rodarte, obrigado pela entrevista à Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço, obrigado.
O Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil em 2011 ficou em 0,718 na escala que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais um país é considerado desenvolvido em relação a indicadores sociais. No ano passado, o Brasil aparecia classificado na posição de número 73 e esse ano ficou em 84. O país com mais alto IDH neste ano foi a Noruega, que alcançou a marca de 0,943. Já a nação com pior IDH foi a República Democrática do Congo, com nota 0,286.